Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Marília Mendonça morre em acidente de avião em Minas Gerais. Lira diz que PEC dos precatórios vai ser aprovado em segundo turno e não aumenta emendas parlamentares. Empresa de segurança envolvida na morte de Beto Freitas assina acordo milionário e Pfizer anuncia pílula que reduz mortes e hospitalizações por Covid em quase 90%. Morreu na sexta-feira a cantora Marília Mendonça, uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea. A Rainha da Sofrência foi uma das vítimas de um acidente de avião em Piedade de Caratinga, cidade mineira a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. A informação da morte da cantora de 26 anos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pouco antes das 6 da tarde da sexta. Também morreram na queda do avião o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, o tio dela, Abciele Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto da aeronave. Marília Mendonça tinha um show marcado na noite de sexta, a cerca de 12 quilômetros do local do acidente. Segundo a Globo News, a aeronave estava com a documentação em dia, de acordo com o órgão de aviação civil. A cantora ficou conhecida como a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas. Mendonça cantava a traição e o sofrimento por amor do ponto de vista feminino. Ela é dona de hits como Infiel, Todo Mundo Vai Sofrer e Supera. Em 2020, a cantora teve a live mais assistida do planeta. Os números não surpreendem, já que Mendonça estava acostumada a colecionar centenas de milhões de visualizações das músicas dela e editar com frequência nas listas das mais tocadas do país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse na sexta que a PEC dos precatórios vai ser aprovada em segundo turno e é o plano A para ampliar o Auxílio Brasil, o programa social do governo que substitui o Bolsa Família. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno pelos deputados na madrugada de quinta. O projeto cria um teto para o volume de recursos que o governo pode gastar com precatórios, que são as dívidas que a União é obrigada pela Justiça a pagar. Com isso, cerca de 90 bilhões de reais devem ser liberados no orçamento, dinheiro que o governo Jair Bolsonaro pretende usar para turbinar os gastos sociais em ano eleitoral. Em entrevista à CNN, Lira foi questionado sobre se tinha um plano B para financiar o auxílio caso a PEC não passe no segundo turno de votação, previsto para terça-feira. Ele disse que o foco dos trabalhos está na PEC dos precatórios e que acredita que ela vai ser aprovada de novo. No primeiro turno, a PEC passou por 312 votos a 144, só 4 votos acima do mínimo que precisava. Lira negou que a proposta aumente os gastos com emendas parlamentares, que são os recursos que os senadores e deputados enviam para as bases eleitorais. Elas tinham virado uma queda de braço na negociação da PEC. De um lado, deputados cobravam a liberação da verba para votar a favor, e de outro, o governo ameaçava cortar o dinheiro de quem fosse contra. Do final da última semana de outubro até quarta-feira, foram empenhados quase R$1 bilhão em emendas de relator, que são usadas em negociações políticas. Esse valor é igual ao que foi registrado durante todo o mês de setembro. Mas Lira chamou a especulação de que houve repasses para assegurar votos de vil e mentirosa. E na noite de quinta, deputados de oposição à esquerda e à direita foram ao STF para tentar invalidar a sessão que analisou a PEC. Eles dizem que Lira atropelou o regimento da Câmara para aprovar a medida. O presidente flexibilizou regras e permitiu que deputados em viagem votassem à distância. O grupo Vector, que empregava os dois seguranças que mataram João Alberto Silveira Freitas em um Carrefour de Porto Alegre em 2020, assinou um acordo de R$1.790.000 com a Justiça na quinta-feira. O acordo, chamado de Termo de Ajustamento de Conduta, foi assinado com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e evita que a empresa seja cobrada judicialmente pelo caso. Segundo o termo, o valor deve ser usado para o combate ao racismo estrutural, à discriminação e à violência. A empresa se comprometeu a investir o dinheiro em educação e alimentação para pessoas negras. O dinheiro vai ser dividido entre bolsas em universidades particulares de Porto Alegre, vagas em creches para crianças de até 5 anos e cestas básicas mensais a moradores do bairro onde fica a unidade do Carrefour, em que Beto Freitas foi morto. Um dos outros compromissos assumidos pela Vector é o de aumentar o quadro de trabalhadores negros da empresa, com metas anuais, e acelerar a carreira de funcionários negros para que eles cheguem mais rapidamente a cargos superiores ou de liderança. A Folha não conseguiu contato com o grupo Vector até a conclusão desse boletim. Em junho, o Carrefour assinou um acordo de R$115 milhões com a Justiça e se comprometeu a uma série de ações, como estabelecer um plano antirracista e reforçar canais de denúncias. A rede de supermercados também fez acordos extrajudiciais com 9 familiares da vítima por danos morais e materiais. Beto Freitas foi espancado e mantido no chão por seguranças de uma unidade do supermercado na capital gaúcha na véspera do Dia da Consciência Negra do ano passado. A violência sofrida por ele foi registrada em vídeo e gerou manifestações pelo país. O laudo apontou morte por asfixia. E a Pfizer anunciou na sexta que estudos demonstraram que o remédio contra a Covid-19 que a empresa está desenvolvendo reduz em 89% a chance de hospitalização ou morte para pessoas em risco de desenvolver a doença grave. Os estudos da pílula antiviral foram interrompidos antes do prazo previsto, graças aos bons resultados. Eles superam os atingidos pelo molnupiravir, o medicamento da farmacêutica MSD, que reduz pela metade as mortes e hospitalizações em pacientes de alto risco. Dados completos sobre os testes conduzidos pelas empresas ainda não estão disponíveis. A Pfizer anunciou que planeja submeter os resultados provisórios dos testes da pílula à FDA, à Agência Regulatória Americana. O tratamento vai ser vendido sob a marca Paxlovid e consiste de três pílulas ministradas em duas doses diárias. O novo remédio seria usado em conjunto com um já existente. O estudo da Pfizer analisou mais de 1.200 pacientes com diagnóstico de Covid-19 de amena a moderada. Essas pessoas tinham pelo menos um fator de risco, como obesidade ou idade avançada. O estudo constatou que 0,8% das pessoas que receberam o remédio da Pfizer até 3 dias depois de apresentarem sintomas foram hospitalizadas e nenhuma delas morreu. Isso se compara a um índice de hospitalização de 7% para os pacientes que receberam placebos. Além disso, 7 pessoas que receberam placebo morreram. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é da Ângela Boldrini e da Laila Moalen e a edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.
Senhora, aqui é a varanda.
Ah, mas essa varanda vai virar uma selva. 8 trepadeiras, um bambuzal, espada de São Jorge pra todo lado.
Senhora, gostou?
É esse.
Loft, nunca é só um apartamento. Compre e venda o seu em loft.com.br.